Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2017. No momento, todos os participantes são conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas a perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. Gustavo Zênio, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, head de relações com investidores. Para abrir a teleconferência do terceiro trimestre de 2017, passo a palavra ao diretor-presidente Sérgio Kariya.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem dessa conferência telefônica. A economia brasileira continua mostrando sinais consistentes de melhoria, como confirmado por dados macroeconômicos divulgados recentemente. O setor de construção continua a ser ainda mais afetado, com uma queda de 6,6% do PIB no primeiro semestre de 2017. As construtoras continuam sofrendo severamente, impactando nossa receita de locação e risco de inadimplência. Acreditamos que a confiança do empresariado e a economia começam a apresentar melhoras consistentes, o que nos leva a ter uma visão mais de longo prazo. Não obstante, no curto prazo pode haver turbulências em função das eleições presidenciais de 2018. Essa melhoria na confiança do empresariado, somada a uma inflação menor e uma taxa de juros a 7,5% ao ano, deve refletir inicialmente em empresas de consumo, o que ratifica a estratégia da unidade de negócio Rental de direcionar os esforços no setor de não construção. Estamos percebendo uma tendência de recuperação de preços já a partir do mês de agosto nessa unidade. Na unidade de negócios construção, a contração do setor deve ainda se perdurar por mais algum tempo. Em infraestrutura, apesar dos esforços do governo em anunciar novas intenções sobre o programa de concessões e de privatizações, observamos que existem alguns riscos ou entraves políticos e técnicos que podem atrasar o programa. Continuamos trabalhando arduamente na disciplina de capital e nos processos comerciais e operacionais, tomando ações para preservação de caixa. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao Gustavo Zeno, nosso CFO e DRI.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vamos iniciar com a evolução da receita da companhia, ilustrada no slide 3. Neste trimestre, a receita líquida total apresentou um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior, principalmente em função das maiores vendas de seminovos na unidade de negócios Rental. A unidade de negócios Rental continua com a maior contribuição na receita líquida, com 59%, seguida pelo segmento de infraestrutura, com 27%, e de edificações, com 14% da receita líquida total. A crescente participação da receita da Rental é reflexo da nossa estratégia de redução de exposição ao mercado de construção, que foi o setor que mais foi afetado pelo arrefecimento da economia. Conforme demonstrado nos gráficos de variação de receita de locação e de taxa de utilização, tivemos um aumento do volume locado em ambas as unidades de negócio, com um leve impacto negativo de preço e mix. As taxas de utilização física da companhia foram no trimestre de 38,8% em construção, 57,5% na rental. Na unidade de negócio construção, o aumento da taxa de utilização foi resultado do maior volume de locado e da menor base de ativos. 110 mil toneladas no terceiro T de 2016 para 90 mil toneladas no terceiro T de 2017. Na rental, tivemos um aumento do volume locado no segmento de não construção, que representou 59% da receita no período, em linha com a nossa estratégia de mercado. Continuamos sofrendo pressões de preço, em especial na unidade de construção. Na unidade rental, apesar da queda de preço no trimestre, já percebemos uma recuperação nos preços nas novas locações, em virtude da recuperação da demanda no segmento industrial, e esperamos que essa tendência se concretize nos próximos trimestres. Por outro lado, este segmento demanda equipamentos de menor porte, alterando mix e com tickets menores, gerando impacto negativo na receita total. No slide 4, decompomos o EBITDA do trimestre. O EBITDA da CVM no trimestre foi de R$5 milhões e no acumulado foi de R$23 milhões negativo. Caso excluíssemos o resultado de vendas de seminovos e itens não recorrentes, o EBITDA seria de R$4,4 milhões no trimestre e R$2,7 milhões no acumulado do ano. No slide seguinte, detalhamos os itens não recorrentes que estão afetando nossos resultados, contemplando as despesas de reestruturação e de outras despesas, como passivos que temos como resultado da venda da unidade de negócios de serviços industriais vendida em 2013. A companhia vem destacando as despesas de reestruturação desde 2015, pois é resultado da nossa estratégia de focar no mercado onde temos maior diferencial competitivo e remunerar melhor o capital investido. Para esclarecer, estamos chamando de reestruturação as despesas de desmobilização das filiais, o resultado de venda de sucata dos equipamentos voltados para edificações leves e as operações organizacionais. Em 2016, a companhia fechou 5 filiais, sendo 3 filiais de construção, Manaus, Goiânia e Cuiabá, e 2 filiais da rental, Guarulhos e Sorocaba. Em 2017, fechamos a unidade da rental em Maceió e estamos em fase de finalização do fechamento de 5 filiais de construção, Curitiba, Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, Vitória, Fortaleza e Belém. Para o próximo trimestre, teremos algumas despesas em função dos fretes de devolução e envio de contratos anteriores ao encerramento das filiais de construção, fretes de mudança e obras da entrega do imóvel da filial da rental de Curitiba, que irá para São José dos Pinhais, no Paraná. Fretes de mudança e a entrega do imóvel de Porto Alegre. Baixas benfeitorias de Curitiba e de Porto Alegre e algumas despesas de valores não relevantes. Com isso, acreditamos que os valores não recorrentes terão uma menor representatividade nos próximos trimestres. Em 2016, vendemos 5,7 mil toneladas e no acumulado de 2017, vendemos 11 mil toneladas de equipamentos de construção como sucata. Para os próximos trimestres, este valor deve ser menor, pois a maior parte da venda já foi efetuada. Neste slide, podemos verificar também essas despesas desde 2015, assim como o histórico das despesas não recorrentes. No slide 6, apresentamos no próximo slide a evolução da PDD e da inadimplência. Neste trimestre, os saldos de PDD e do total vencidos apresentaram uma redução, impactando positivamente os percentuais vencidos total sobre conta a receber bruto total e o saldo do PDD sobre conta a receber bruto total. Os esforços para a redução do saldo de conta a receber nos permitiu ter uma queda contínua no percentual de vencidos de 1 a 60 dias. Apresentando no slide 7 a reconciliação do EBITDA da CVM com o fluxo de caixa operacional ajustado pelas variações monetárias, ativas e passivas líquidas, investimentos em bens de locação e juros pagos. Para considerarmos o EBITDA, que o EBITDA seja um proxy de fluxo de caixa operacional da companhia, precisamos excluir algumas provisões e abaixo de ativos, que são valores relevantes. As barras indicadas em cinza indicam as variações entre trimestres. Neste trimestre, investimos 5,9 milhões em bens de locação, sendo 1,9 milhão sem efeito caixa, como podemos visualizar na linha de aquisições de bens do ativo imobilizado de locação destacada no gráfico. Este impacto não caixa é resultado dos dois contratos para a troca de mix de plataformas aéreas, no qual vendemos modelos menos demandados para comprar plataformas menores para melhor atender o mercado de não construção. No slide 8, detalhamos os desinvestimentos de equipamentos da renta. Estamos trabalhando simultaneamente em 4 contratos de venda em linha com a nossa estratégia de adequação de mix da frota. Como anunciado nos trimestres anteriores, fechamos no primeiro trimestre de 2017 um contrato para a venda de 170 manipuladores com o objetivo de reduzir a operação com este tipo de ativo que demanda um elevado custo de manutenção e tem alta ociosidade. No terceiro trimestre de 2017, fechamos um contrato para a venda de 60 plataformas aéreas com mais de 7 anos de uso e com uma alta taxa de ociosidade. Estes equipamentos mais antigos exigem um custo de manutenção mais alto. O valor firmado foi de US$1,4 milhões, porém, o valor global pode atingir até 2,3 milhões, com a expectativa de realização de um leilão no mercado internacional para a venda dessas máquinas. Neste caso, a Mills receberá a diferença, menos a comissão e custos logísticos. O cronograma planejado de entrega dos equipamentos é até dezembro de 2017. Aproveitamos essa oportunidade comercial de venda para equalizar a frota ao tamanho atual de mercado. Sobre a estratégia de adequação de mix da frota para aumentar nossa exposição ao mercado de não construção, anunciamos no segundo semestre a assinatura de 2 contratos para a venda de 108 plataformas aéreas seminovas, com o objetivo de substituir alguns modelos de maior porte e baixa utilização por modelos elétricos de menor porte. Até o momento, vendemos 80 equipamentos dos 108 previstos em contrato e compramos 89 equipamentos dos 135 previstos, de diferentes modelos. Continuaremos fazendo este movimento de troca de mix até o final do ano, quando é previsto encerrar o último contrato de venda. Todos os equipamentos envolvidos nos contratos mencionados já foram classificados como ativos disponíveis para venda. Outros detalhes dessas vendas podem ser vistos na nota explicativa 7 do ITR do terceiro trimestre de 2017. No próximo slide, o de número 9, podemos ver a geração do fluxo de caixa operacional da companhia. Neste trimestre, fomos positivamente impactados pelo maior volume de vendas seminovos e pelo recebimento da última parcela da unidade de negócios SI vendida em 2013. Que foi paga em julho no valor de R$ 23,9 milhões. Apresentamos no slide 10 os dados do nosso endividamento. Conforme acordado na AGD realizada em março, uma parte do nosso caixa está em depósitos bancários vinculados. O saldo é composto de 50% do saldo devedor das debêntures. Com isso, encerramos o trimestre com 60 milhões em caixa e R$ 150 milhões em depósitos bancários vinculados. A dívida líquida total da companhia, no final do primeiro trimestre, foi de R$ 90,4 milhões, contra R$ 123,3 milhões no final do segundo trimestre de 2017. Em agosto, encerramos a primeira série da segunda emissão de debêntures, com um pagamento total de R$ 85,1 milhões, tendo 80,5 milhões de principal. Como ilustrado no gráfico, nosso cronograma de amortização de dívida não engloba mais nenhum pagamento relevante este ano. No ano que vem, amortizaremos R$ 106,2 milhões. A A dívida da companhia é formada por 42% de curto prazo e 58% de longo prazo, com um prazo médio ponderado de 2,3 anos a um custo de CDI mais 1,99% ao ano. Nossos indicadores de endividamento estão dentro do patamar esperado, porém continuamos mantendo cautela, reduzindo despesas e preservando caixa. A incerteza em relação à extensão e duração do ciclo de baixa atividade de construção no país e seu impacto na companhia ainda permanece. Para finalizar os comentários sobre o desempenho, no slide 12, expomos os nossos dados históricos desde o ano 2010, assim como os últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 2017. Os slides seguintes detalham algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. Para concluir, gostaria de enfatizar que continuamos a investir na melhoria da gestão operacional da empresa. Temos como foco na unidade de negócio de construção de continuar a reduzir os custos e na unidade de negócio rental de subir preços e aumentar a disponibilidade das máquinas para a recuperação do setor de não construção. E agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem de Thomas Awad, 3R Investimentos.
Oi, bom dia. Só comento rápido aí no final do call, questão de disposição de aumento de preço, e eu senti um pouco o fim de vocês aí, um pouco mais específico, como está essa dinâmica. Acho que vocês tinham comentado, pelo que eu escutei, você não deu esse detalhe, mas tinha uma intenção de setembro começar a mexer preço pelo nível de ocupação que já tinha começado, dar um sinal de melhora. Se você pudesse dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cor, se já fez alguma coisa, a implementação aconteceu de fato ou não, o que é a expectativa para os próximos, sei lá, quarto tri, primeiro tri, começo ano que vem, aí em que segmento você consegue talvez mover um pouco de preço aí?
Thomas, para responder a tua pergunta, deixa eu separar aqui nas duas unidades de negócios, né? No setor de construção, como a gente posicionou, a gente ainda continua vendo pressão em termos de volume, né? Dado todo o cenário do setor de construção civil, seja ele infraestrutura ou mesmo no mercado de real estate. Então, a estratégia aqui não tem nada com relação a preços, a gente ainda vê uma certa pressão em termos de volume. Estamos tentando manter os preços estáveis, mas sofrendo de uma certa forma ainda pressão de volumes. Na rental, já é um viés um pouco diferente, né? Então, vocês viram aí um pouco o aumento de volume nesse trimestre anterior. Para o quarto trimestre de 2017, a gente está com uma expectativa de volumes aumentando, e aí, dado isso, os nossos esforços estão para levantamento de preços, né? Então, essa é a estratégia aqui para o último trimestre do ano de 2017 quanto a unidade de negócios rental.
Desculpa te voltar aqui, mas aproveitar até aqui. Então, você espera fazer alguma coisa, tipo, você está, nós estamos agora em novembro, estou aqui, 10 de novembro, você já tentou colocar preço, vocês vão ainda tentar, você já, assim, para ser esse trimestre, você teria tentado colocar, ou já ter colocado efetivo e ter conseguido implementar. Desculpa insistir aí, você consegue dizer alguma coisa a mais ou não?
Claro, consigo sim, Thomas. A gente já subiu os preços, iniciamos a subida de preços no mês de agosto, a gente já tem um reflexo em setembro, outubro. Obviamente, o aumento de preço é sobre o giro, né? Então a gente já consegue fazer e perceber que o mercado está absorvendo ainda marginalmente, mas aumentos de preços quanto às novas locações. Então, sim, não é uma intenção, já é a ação, a gente já fez aí, já faz quase 2 meses e meio, e estamos sempre monitorando volume versus reação de mercado com relação a essa absorção dos aumentos de preços.
Na questão de volume, a gente via um pique nessa taxa de lesão física aqui, ele continua nessa trajetória de alguma recuperação, se eu estou vendo certo que é 53 para 57, ele continua recuperando no quarto tri também, ou...
Sim, melhorou, continua melhorando, sim, também a utilização já está um pouco melhor do que esse valor de 57, a gente vem também trabalhando para melhorar nossas disponibilidades nas localidades. Então, tem tanto efeito de melhora no volume, então dado melhora de utilização física, quanto melhora, vai ter uma certa melhora em margem, também dado o aumento de preços.
Posso te, desculpa, eu vou esperar um pouco, pelo que eu senti também tanta pergunta na fila aí. Como é que é o mix? Vocês trocavam um pouco das máquinas para máquinas mais o elétrico lá, que o industrial usa, vocês tinham um foco de procurar o cliente industrial. Esse começo de recuperação na rental, ele vem desses clientes novos, desse novo tipo de maquinário, de equipamento, né, no maquinário, ou tem gente antiga que tinha desaparecido ou deixado de usar e está voltando a utilizar, como é que você pudesse dar um pouco também de cor, até para você concluir assim, o quão sustentável parece esse movimento para vocês, e eles vão ter, vai ter continuação de repente no primeiro, segundo do ano que vem ou não. Obviamente que não dá para acertar, a gente não tem bola de cristal, mas tem um guess aí.
Tá, Thomas, entendo que é uma série de fatores aí, né? Primeiro, a gente já vem fazendo um movimento de alavancagem do setor de não construção, como a gente já vem falando em alguns trimestres. Eu acho que parte disso a gente vem colhendo esses frutos, né? Então aumentando a penetração no mercado de não construção, aumentando nossa exposição no mercado industrial, então não só quebrando paradigmas, colocando equipamentos onde os clientes não usavam, mas também uma certa melhora no setor industrial, né? Então a partir do momento que começa a ter um pouco mais de demanda no varejo, um pouco mais de demanda no consumo, as empresas começam a ter necessidade de fazer suas manutenções, manutenção preventiva, né? Então, isso também demanda equipamentos, né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores e isso puxa, sem dúvida nenhuma, o que a gente fez de estratégia de mudança de mix de produto. Então, tirando aqueles equipamentos maiores, né, de maior alcance, diesel, para obras mais pesadas, fazendo as trocas para equipamentos com foco industrial, e aí, por exemplo, as máquinas elétricas, então tem também essa mudança de mix. Então, por isso que vocês acabam não vendo 100% do efeito preço, porque também tem uma troca de mix aí nesse ínterim, né? Então, sim, demanda maior em termos de quantidade, uma certa mudança de mix, mas puxado por vários fatores, né? Seja o trabalho nosso de aumentar a nossa exposição de não construção, mas também uma demanda em termos de volume neste setor.
Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Thomas Awad, 3R Investimentos.
Opa, Sérgio, desculpa, eu estou aqui de novo, aproveitar aqui, eu já vi que tinha pouca gente mesmo. Em construção, se pudesse também dar um pouco, separar as duas caixas e dar um pouquinho mais de detalhe aí, como é que está o dia a dia, tem alguma coisa, não sei como é bidding process, mas assim, o pessoal que ganhou, teve duas rodovias aqui em São Paulo que foram licitadas, isso foi no começo do ano e uma foi mais para o meio, assim, obviamente tem aquele lagging para o cara ir contratar, tem os aeroportos aí também que saíram, mas como a gente sabe, tem esse lag. Você pudesse um pouco de cola nos dois, assim, vocês têm ainda muita coisa de residencial, que vocês tentaram, vou falar grosso modo, como tentaram vender, não dava para vender nem como, uma parte foi como sucata, mas acho que sobrou muita coisa ainda aí que você não, não conseguiu se livrar, não conseguiu fazer uma liquidez com isso. Mas o residencial, obviamente, também é cíclico, né? Então, eles voltaram a lançar devagar, esse ano está lançando mais que no passado, uma hora o pessoal vai usar um pouquinho mais de equipamento, imagino, não sei se eu tô falando muita besteira. E no infraestrutura, no, na pisada, na verdade, também se tem algum movimento e dá para visualizar que o ano que vem, eu acho que a última vez que eu conversei com vocês, o ano que vem era para ser parecido com esse, vocês ainda acham que é um ano de bórum como esse, ou tem alguma mudança aí, alguma luzinha melhor aí para esperar?
Tá, Thomas, deixa eu separar aqui os dois setores aí da construção, né? O real estate e infraestrutura, porque eu entendo que eles têm drivers completamente diferentes, né? Então, o setor de real estate, eu acho que tem os três grandes drivers que são os mais que influenciam o setor, que é a taxa de juros, a inflação e o desemprego. Quando você tem dois deles e o terceiro ainda não, que é o desemprego, ainda relativamente alto, a gente ainda tem próximo de 14 milhões de desempregados, a confiança da população em sair comprando novos imóveis tem ainda, no nosso entender, um caminho relativamente longo a se percorrer, né? Então, porque você vai ter ainda o consumo dos estoques das construtoras para depois elas começarem a fazer os lançamentos. Então, a curva ainda é relativamente longa, né? E aí depende aí também dos sinais aí de melhoria de geração de empregos. O setor de infraestrutura, historicamente, a maior parte dos investimentos desse setor, ele gira em torno de 60%, ele é proveniente de investimentos públicos ou PPPs, né, parcerias públicos privadas. Os 40% são de investimento privado. Então, dado toda a pressão fiscal do governo, a gente vê um certo travamento nessas obras públicas, né? Por isso que o governo vem tentando fazer as suas concessões, as licitações, as privatizações. Só que quanto tange as questões de privatizações, a gente enxerga ainda alguns entraves técnicos, né, elaboração do projeto, num projeto executivo, dos impactos sociais e ambientais, para de fato começarem a ter as licitações. Então, todo aquele desejo do governo, até o governo nessa semana já anunciou uma redução do valor investido no setor de infraestrutura, né, dentro dessas concessões, ele reflete um pouco isso. Existe uma dificuldade de destravar isso no governo. E aí, isso que reflete na gente, né? Por mais que houveram algumas licitações, seja dos quatro aeroportos, distribuição a gente tem pouco impacto, né, porque eu tenho pouca penetração e relevância na execução de moldados em locos nessas obras, a gente ainda vê um espaço longo, né? Então, isso reflete na Mills em backlogs menores, em pipelines menores. Então, por isso que a gente enxerga uma curva mais longa no setor de infraestrutura, né? Então, não vemos uma retomada no curto espaço de tempo, né? Por isso, a gente vem e continuamente trabalhando das mesmas ações que nós fizemos para o ano de 2017, provavelmente a gente irá fazer no ano de 2018, né? Busca por austeridade, redução de custos, e assim por diante. Então, é uma curva mais longa, infraestrutura, depende de vários entraves, e não obstante também o que a gente comentou, o ano que vem ainda é um cenário complicado, dado eleições presidenciais, né? E aí, a gente, por isso, enxerga uma curva mais longa nesse setor de construção.
Tá, então, pelo que você está falando, desculpa, só trimestralmente, olhando quarto, primeiro, segundo, você vê pouco cenário de melhora, vai continuar meio como está esse business.
Isso, até um pouco mais em termos de pressão de volumes, né? E aí o que a gente está buscando é manter preços, mas dado menor backlog, uma pressão de volume.
Vai perder volume. Tá bom. Ok. Obrigado, Sérgio.
Obrigado a você.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Cara para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da MIUS do terceiro trimestre de 2017. A equipe de Relações com os Investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da MIUS está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia, no endereço www.mius.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos.